Aqui no Nunca é Tarde, comigo Sónia Santos e com o Sérgio Costa, nós gostamos de nos despedir de cada semana com uma boa conversa. Temos sempre às sextas-feiras um convidado, a quem convidamos também a trazer uma música para juntar à playlist do Nunca é Tarde. Hoje estamos com Adolfo Mesquita Nunes, tem 43 anos, é licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Políticas.
Advogado de profissão, foi deputado à Assembleia da República e secretário de Estado do Turismo, é militante do CDS, partido do qual foi vice-presidente. Está, contudo, neste momento, um pouco afastado da vida política ou partidária. Adolfo Mesquita Nunes lançou também recentemente o livro A Grande Escolha, onde faz, enfim, a defesa do mundo global, no momento em que movimentos populistas exploram as consequências de uma crise internacional.
O Adolfo é nosso convidado no dia em que passam 4 décadas da morte de Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa, duas figuras de topo da política nacional e, claro, da Aliança Democrática, a AD, a primeira coligação de direita a governar Portugal. Adolfo, bem-vindo ao Nunca é Tarde. Vamos começar precisamente por aqui. Para a sua geração, o que representam Francisco Sá Carneiro e Adelina Mar da Costa?
Bem, boa tarde e obrigado pelo convite para estar aqui convosco hoje. Para a minha geração, eu tenho 43 anos, como vocês fizeram questão de dizer, espero que não se note muito, e eles são acabados de fazer, mas marcou a possibilidade ou a demonstração de que poderia haver uma alternativa democrática, que a direita podia governar em Portugal sem colocar em causa a revolução e sem colocar em causa a liberdade, e permitiu clarificar e de uma vez por todas que o sistema político português tinha dois lados e esses lados se poderiam alternar politicamente entre si sem colocar em causa a democracia liberal em que vivemos. E depois, claro, a sua morte muito prematura permitiu que cada um de nós projetasse nestas duas figuras muitas das virtudes e das características heroicas que gostamos nos líderes que nos inspiram.
Justamente, não é? Hoje republicou nas redes sociais um texto seu sobre a Mar da Costa, em que refere que mesmo quem nunca com ele conviveu, tinha sempre a sensação de que o conheceu, que conviveu com ele de perto. Quer explicar melhor esta ideia?
Eu acho que quem for militante do CDS reconhecer-se-á nisto, quer dizer, as sedes do CDS estão cheias de fotografias do Adelina Mar da Costa. Há frases dele espalhadas pelas várias paredes. Há livros, a revista Democracia e Liberdade que ele editava está muito presente e, portanto, há sempre uma constante memória de Adelina Mar da Costa que nos foi arrancado muito cedo, não é? Eu digo que o CDS é um partido em estado de viuvez, porque não acho que seja uma relação de orfandade, mas acho que foi a relação da perda de um companheiro que julgávamos que ia ser para a vida toda e que tínhamos escolhido para a vida toda, não é? E este estado de viuvez é muito presente, porque como nos foi arrancado muito cedo, e nem sequer estávamos a falar do presidente do CDS, estávamos a falar do vice-presidente, do líder do grupo, foi líder parlamentar também, era de alguém que tinha uma relação de enorme abonomia com os militantes. E isso é muito sentido e passou de geração para geração.
E noutro plano, é recorrente o exercício de tentar perceber como seria o país se Camarate não tivesse acontecido. E muitos sublinham que teríamos hoje um país, enfim, diferente. É, do seu ponto de vista, é mesmo possível fazer esse exercício, tentar perceber se Portugal seria diferente se Camarate não tivesse acontecido?
Enquanto exercício inspirador, acho que sim, claro que sim. Gosto de pensar que tínhamos mantido um ímpeto reformista que o governo da AD trouxe e que aproximaria mais depressa Portugal das economias de mercado europeias a que queríamos aceder. Mas acho que é pouco legítimo utilizar o nome de Adelina Mar da Costa ou de Francisco Sá Carneiro para legitimar o que quer que seja da política atual. Quer para dizer que sim, quer para dizer que não. Isto é, nós estamos perante duas pessoas que morreram ainda antes de ver o país desmilitarizado. O país não estava sequer na União Europeia, a União Soviética existia, o Muro de Berlim não tinha caído e, portanto, não é possível utilizar os seus nomes ou as suas referências para justificar, validar ou legitimar qualquer opção política que seja contemporânea. Porque é um abuso, não é? Seria um abuso.
Sá Carneiro e Amar da Costa, com Freitas do Amaral, fizeram a AD. O centro-direita e a direita unidos conseguiram, enfim, governar o país pela primeira vez no pós-25 de Abril. Também hoje, só uma direita unida chegará ao poder?
O projeto da AD foi mais do que um projeto da união da direita, para já porque alargou o espaço aos reformadores, não abrangia toda a direita partidária que existia em Portugal, mas era um projeto reformista, não era uma soma de partidos, não era uma coligação de ressentimento, era um projeto afirmativo, reformista, de europeísta, cosmopolita, e que aproximava e queria aproximar Portugal das economias de mercado europeias. E, portanto, qualquer projeto que possa querer ser uma réplica da AD tem de estar assente nesta mesma veia inspiradora, positiva e reformista. Tem de ter um programa de modernização. Tem de ser algo que, de facto, apareça para...
Acha que é possível hoje em dia isso? Hoje assistimos ao crescimento de um partido, como o Chega. Que referências poderiam dar Sá Carneiro, Amaro da Costa, para os dias de hoje? Eles aceitariam entendimentos com um partido como o Chega?
Como eu disse, acho que não se pode utilizar a sua memória, claro, e a sua figura para dizer o que é que eles pensariam ou o que é que diriam. O que sabemos deles é que eram pessoas com princípios bastante, bastante firmes, princípios a favor da democracia, a favor da democracia liberal, a favor da moderação, e eram ambos de partidos políticos que têm filiações europeias, democráticas, abertas, cosmopolitas, e eu penso que os seus princípios, há um abismo ético e um abismo moral entre esses princípios e depois princípios ou partidos políticos que se alimentam ou que consentem ou que instigam o ódio, o ressentimento...
Deixe-me só então fazer esta pergunta. O Chega não poderá ser também uma consequência de alguma incapacidade dos partidos do centro-direita, da direita que defendem a democracia liberal, de fazer oposição, de ter um discurso para as pessoas, direto para as pessoas?
Isso resolve-se melhorando a oposição e não aceitando o facto consumado. Bom, eu queria mesmo que neste dia que estamos a lembrar Adelina Mar da Costa, sim, e Francisco Sá Carneiro, não estar a fazer comentários que possam ser entendidos, aliás, como partidários, e portanto deixaria, claro, esse comentário para outra ocasião. Acho, de facto, que a AD, se nos pode servir de inspiração, que seja, então, na construção de um programa político das liberdades e reformista que possa inspirar os dias de hoje. Isso, sim, seria uma ótima forma de comemorarmos a sua existência.
Na Renascença estamos à conversa com Adolfo Mesquita Nunes. Já a seguir vamos falar do livro que editou recentemente, A Grande Escolha. Mas antes disso, Adolfo, convido a apresentar-nos a música que quer acrescentar aqui à playlist do Nunca é Tarde.
Bom, eu, quando me pediram para escolher uma música, e como estávamos a falar do Adelina Mar da Costa, ocorreu-me pensar numa música que despertasse em mim o maior sentimento de saudade e o maior sentimento de apego a Portugal. E por isso eu escolhi Os Verdes Anos, do Carlos Paredes, porque é provavelmente, esteja eu onde estiver, em que parte do globo eu estiver, que quando a ouço sinto que estou em casa e consigo identificar-me de pleno com as raízes do meu país. E, portanto, achei que era adequado trazer o Carlos Paredes.
Senhoras e senhores, Carlos Paredes, Verdes Anos.
Thank you.
Carlos Paredes, a escolha de Adolfo Mesquita Nunes no Nunca é Tarde. Quem agradeço, de resto, esta oportunidade de recordar estes verdes anos. Soube mesmo muito, muito, muito bem. Obrigada, Adolfo.
Não, vamos... É de facto extraordinário.
É magnífico. Arrepia, não é? Arrepia ouvir.
Uhum. Ilustra bem o sentimento de saudade, sem dúvida.
Sim.
Não há som melhor para ilustrar esse sentimento.
Adolfo, íamos agora ao seu livro que lançou recentemente, não é? A Grande Escolha, onde faz a defesa de um mundo global. Contudo, é comum as análises concluírem que o crescimento do populismo tem a sua gênese na globalização ou nos efeitos da globalização. Pessoas que perderam emprego, perderam rendimentos, a defesa da globalização aqui, pergunto eu, não pode encerrar uma contradição com a necessidade de combater populismos?
Não, eu reconheço que os defensores da globalização nos últimos anos desertaram e, portanto, deixaram que se instalasse uma narrativa que encontra na globalização a causa e a consequência de muitas das dificuldades pelas quais estamos a passar. E esse é um dos objetivos do livro, não é? Combater essa deserção e apresentar uma explicação. E depois mostrar que a globalização foi o maior instrumento de progresso e de humanidade que a história alguma vez conheceu. Nós não podemos sequer comparar o que era o mundo há 50 anos com o mundo que é hoje. Em 1980, quase 50% da população vivia em pobreza extrema no mundo. Hoje, felizmente, são menos de 10%, e muito disso tem a ver com a globalização. A esperança média de vida disparou, e se nós não vivêssemos melhor, não estávamos a viver tanto mais tempo. Agora, é evidente que há desafios, os do emprego, que referiu, os dos salários, da habitação, e o que eu procuro escrever no livro, que felizmente já vai na segunda edição, menos de um mês depois.
Exatamente.
De ele ter sido lançado.
Foi em novembro,
procurar...
já vai na segunda edição.
É verdade, foi dia 3 de novembro. É procurar explicar que reformas é que temos de fazer para vencer os desafios.
E quais são essas reformas?
Não digo que eles não existam, mas têm que, de facto, ter resposta da nossa parte. Bom, o livro tem 400 páginas e, portanto, seria muito difícil resumir isso aqui. Mas, por exemplo, na questão do emprego, uma das questões principais do dia de hoje é como é que nós vamos combater a automação, ou pelo menos como é que nós nos adaptamos a sermos substituídos por máquinas. E o que eu consigo, penso eu, demonstrar no livro é que a automação gera muito mais empregos do que aqueles que destrói. Temos é de saber criar esses empregos aqui, e para isso nós temos de mudar por completo a nossa política de requalificação profissional, de formação profissional, e também temos de mudar bastante na nossa política de ensino, para que as pessoas estejam apetrechadas a conseguir emprego na nova economia, porque vai haver muito emprego. Tem de ser criado aqui.
Mas num cenário de pandemia, Adolfo Mesquita Nunes, e também de crise, será certamente um terreno fértil para crescimento de populismos. Como é que se combate isto num cenário tão difícil como este?
Agora que aparentemente temos vacinas para podermos sair desta situação em que nos encontramos, podemos olhar para uma vacina e perceber que ela teria sido impossível de criar neste tempo recorde se não fosse a globalização. Se não fosse os vários países terem liberdades de circulação, partilhando toda a informação, todo o conhecimento, as máquinas que produziram este conhecimento são feitas com componentes que vêm de várias partes do mundo, e se não fosse tudo isto, se não fosse estas liberdades comerciais e liberdades de circulação todas, se cada país estivesse por si, nós estaríamos muito mais atrasados do que estamos na busca de uma vacina. Basta comparar o que foram epidemias há 60, 70 anos e a forma como hoje, apesar de tudo, por muito dramático que esteja a ser isto, estamos a conseguir resolver o problema. Ou então, outro exercício, que é irmos ao supermercado e não comprarmos nenhum produto que seja importado ou que tenha componentes importadas. Verá como, provavelmente, vamos ficar com as prateleiras vazias do supermercado. Isto demonstra o que é a globalização no nosso dia-a-dia.
Adolfo Mesquita Nunes, para quando o seu regresso à política ativa?
Eu estou na política ativa. O que eu digo é que não estou na política de forma profissional, foi uma escolha que fiz. Agora, acho que lançar este livro, esta defesa deste mundo global, é provavelmente o maior gesto político da minha vida. Portanto, estou na política, apenas não estou a fazê-lo de forma profissional.
Muito obrigada por ter estado no Nunca é Tarde.
Obrigada.
E um bom fim
obrigado.
De semana.
Obrigado, obrigado igualmente.
Deixe-se contagiar pela magia do Natal. Boas festas com a Renascença.